Próxima estação.
Next station.
Estação Brasil.
Olá, ouvintes! Vocês desembarcaram no Estação Brasil, o seu podcast de história do Brasil. Meu nome é Ricardo Duve e eu sou apresentador deste podcast. Como vão vocês? Espero que bem, sempre na medida do possível. E hoje nós temos um novo episódio no Estação Brasil, um episódio em que nós vamos tentar responder uma dúvida que muitas vezes nos últimos anos da política brasileira vem sendo levantada, assim, por muita gente. Afinal de contas, como é que a gente explica, por qual razão, como é que a gente pode entender o fato de Santa Catarina, né, nos últimos anos, ser um estado com resultados eleitorais tão favoráveis a candidaturas conservadoras, algumas até realmente abertamente reacionárias. E até mesmo um estado que ele também é palco de manifestações que também caminham, né, manifestações políticas caminham no sentido desse conservadorismo, dessas posturas reacionárias, nós vemos casos de xenofobia, nós vemos casos de racismo, enfim. Tendo em vista que esse não é um fenômeno necessariamente novo, a ideia desse episódio para explicar, né, para tentar responder essa pergunta é voltar um tanto no tempo e usar dos estudos, dos conhecimentos da área da história, da antropologia, da sociologia, enfim, da área das ciências humanas, para apontar alguns caminhos para a gente tentar responder essa pergunta e que vão além, assim, né, de aqueles rótulos e certos estereótipos que a gente vê por aí de forma muito senso comum, às vezes até mesmo irresponsável. Então, para quem não sabe até, né, eu acho que nem todo mundo sabe, muitas vezes os ouvintes só escutam aqui o Estação Brasil e não lembro se eu citei muitas vezes isso, eu sou catarinense, de origem catarinense, e o Estação Brasil é produzido aqui em Santa Catarina, né, então eu falo aqui diretamente do estado e sempre morei no estado. Então, e justamente por isso, na terra sem lei chamada de internet, eu consigo perceber alguns, assim, diversos exageros e comentários, assim, bem performáticos a respeito do tema, aquela coisa realmente quase que exclusivamente para chamar atenção. Ou como diz naquela frase muito antiga, né, quando eu falo muito de Pedro, você acaba sabendo mais de mim do que sobre Pedro, né? Então, quando as pessoas muitas vezes falam sobre esse conservadorismo, essas coisas, essas manifestações políticas de Santa Catarina, a gente muitas vezes acaba sabendo mais da pessoa, né, quando ela faz esses comentários muito performáticos, do que justamente o comentário dela nos ajuda a entender, afinal de contas, como explicar essas facetas da política catarinense. Então, de um lado, a gente vê, normalmente, quem não conhece o estado ou nunca viveu aqui, enfim, corre-se o risco de se exagerar nessa generalização do que a gente vê, do que a pessoa vê na internet e no noticiário, e muitas vezes a pessoa acredita que Santa Catarina é, sei lá, uma região quase que dominada pelo Terceiro Reich, onde as pessoas, ao invés de dar bom dia, se cumprimentam levantando o braço e dizendo Heil Hitler, né? Umas às outras de manhã, assim, né? Então, existe um exagero muito grande em relação à predominância de discursos, né, tão extremistas, assim, no campo da direita aqui ou do conservadorismo aqui. Bem como também, por um outro lado, pessoas que daí muitas vezes vivem aqui e muitas vezes naturalizam, relativizam e de forma bem perigosa, vamos colocar assim, a presença dessas manifestações que a gente já citou, que são racistas, xenofóbicas, reacionárias, intolerantes, com qualquer sinal de diversidade étnica, cultural, de classe, de gênero, enfim. Então, ora argumentando que é cultural da região ser assim, esse cultural bem entre aspas, e o que é basicamente aceitar e normalizar, né, todo tipo de violência nesse sentido, e também ora argumentando que não, isso não é um problema só de Santa Catarina, o que, convenhamos, não é só tapar o sol com a peneira, como também é legitimar essa violência jogando problema para outras regiões, né, enfim, não encarando de frente o problema. Então, nesse episódio, vamos tentar ir além desses rótulos fáceis, né, que muitas vezes cabem ali em um tweet, e nos aprofundar um pouco mais nas origens desse conservadorismo histórico de Santa Catarina. E até, inclusive, falando em tweets, né, para quem não sabe, né, se você não segue o Estação Brasil nas redes, a base do roteiro que nós vamos ter aqui é, né, um fio que eu acabei escrevendo no Twitter, né? O fio é aquele texto, para quem não sabe, com vários tweets, um seguidos do outro, e que eu fiz um texto certa vez, há um tempinho já, sobre conservadorismo em Santa Catarina, e tentando explicar ele, e foi muito compartilhado por gente que eu admiro muito, inclusive inclusive fiquei bem feliz. Então, como esse tweet se tornou tão, né, esse fio se tornou tão popular, tanto no Twitter quanto no Instagram e tudo, do Estação, e muitas pessoas foram pedindo mais informação, Ricardo, fala mais a respeito, etc e tal, decidi dedicar um episódio do podcast pra gente se aprofundar, então, né, nas razões, né, nas raízes desse conservadorismo catarinense. Então, tá aqui para quem pediu o episódio que vocês sugeriram, que vocês quiseram saber mais a respeito. Então, esse episódio está dividido em três partes. Na primeira parte, a gente vai falar sobre o projeto de embranquecimento de Santa Catarina, lá do século XIX. Então, as origens desse conservadorismo estão muito relacionadas com o século XIX de Santa Catarina, né? As coisas mais básicas. Na parte 2, a gente vai falar sobre o desenvolvimento do capitalismo local, que também está muito relacionado. Esse conservadorismo a gente não explica de hoje, né? Ele tem raízes muito fincadas no passado e na forma como o capitalismo, né, a economia catarinense foi se desenvolvendo. E na última parte a gente vai fazer algumas reflexões sobre essas manifestações mais atuais, como explicar esse conservadorismo hoje. Então essas são as três partes do nosso episódio. Dito isso, antes da gente seguir o nosso caminho e tocar em frente esse episódio, ficam aqui as sugestões de sempre, né, aquele momento propaganda, e que eu vou inverter a ordem. Normalmente eu faço a propaganda do Apoia-se, do Pix primeiro, mas hoje eu quero primeiro pedir para que você compartilhe esse episódio, né? Se você já segue o Estação Brasil, já gosta, né, já tem um carinho pelo podcast, por favor, compartilhe o episódio, sugira para um amigo, para uma amiga, né? Eu fico muito feliz quando alguém fala, pô, fulano me indicou, eu passei a ouvir, gostei muito, tô ouvindo, né? Isso é bem especial, isso me deixa bem feliz, sinal que o que a gente produz está chegando num novo público, que é o que a gente mais quer agora, né? Agora estamos com 2 episódios mensais, pelo menos, a cada 14 dias tem um novo episódio de Estação Brasil. A ideia é ampliar o nosso público. E se você gosta e pode, né, ajudar a gente, além de compartilhar, indicar os episódios de Estação Brasil, você pode nos apoiar, né, ajudar a manter esse projeto vivo via o Apoia-se. Você entra lá no site apoia.se/Estação Brasil FM e a partir de R$5 você pode fazer uma contribuição, ajudar a manter o Estação Brasil no ar. E é um valor baixo, né, um valor assim, para tentar ser justamente acessível para a maioria das pessoas poder ajudar. E a partir dos R$5, ou seja, com o mínimo que você apoia, você entra no nosso grupo de WhatsApp, onde a gente pode conversar, bater um papo, né? Nós temos vários apoiadores lá também, e você recebe uma newsletter do Estação Brasil, que sempre quando sai um podcast novo, dos principais podcasts de história na internet, a gente posta lá alguns textos interessantes, notícias interessantes na área da história, a gente tenta manter o pessoal atualizado, e eu acho que isso vale muito para professores, né? Quem é da área de história, mas não só, né? Quem é interessado, mas é quem realmente acho que para professores vale um tanto, ajuda um tanto. E a gente tem, né, comemorando aqui em público, que nós batemos a meta, não necessariamente uma meta, digamos assim, mas a gente bateu, como é que eu posso dizer, né, 50 apoiadores, né, no nosso Apoia-se. Então a gente bateu essa, de certa forma, meta, esse número, essa estatística de 50 apoiadores. Muito obrigado aos nossos 50 apoiadores, né, quem sabe esse número aumente até quando for ao ar, mas recentemente a gente bateu esse número, fiquei bem feliz, né, pô, 50 pessoas que estão lá nos apoiando a manter esse podcast no ar, e é com a ajuda delas que a gente está produzindo mais conteúdo para todo mundo. E importante, elas que ajudam a Estação Brasil produzir conteúdo gratuito para todo mundo que quiser ouvir, né? Então, muito obrigado mesmo aos nossos apoiadores. E se você tem dificuldade, às vezes, com Apoia-se, né? Não tem interesse em participar via o Apoia-se, mas quer contribuir com a Estação Brasil, às vezes não gosta muito dessa questão de ter que fazer cadastro lá e tal, sempre é possível você nos ajudar pelo Pix. O nosso Pix é estaçãobrasilfm@gmail.com. Se for mais prático para você, pode ir lá tranquilamente fazer uma contribuição para a Estação Brasil, você estará ajudando igualmente o nosso podcast. Então é isso, feita essa introdução, sem mais delongas, vamos tentar explicar, afinal de contas, por que Santa Catarina tem esse comportamento eleitoral tão conservador? Para tentar responder essa pergunta, iniciamos com um novo episódio do Estação Brasil. Vamos lá!
Parte 1. O mito do Estado mais europeu do Brasil.
Eu acho que não existe outra forma para a gente começar esse episódio que não seja quebrando um pouco essa ideia do mito de que Santa Catarina é o estado mais europeu do Brasil. Isso diz muito a respeito de uma imagem que foi sendo construída do Estado a partir do século XIX, mas que passou a vingar mesmo a partir do século XX. Então, essa ideia de que não só que Santa Catarina é o estado mais europeu do Brasil, mas que naturalmente isso significaria que Santa Catarina é uma região mais conservadora, né? Então, parece que existe uma relação entre ser o estado mais europeu, esses imigrantes europeus, conservadorismo político e um estado com grandes índices de desenvolvimento econômico. Então a gente vai tentar quebrar esses três mitos, na verdade, tentar problematizar essas três questões. A parte do Estado mais europeu a gente vai se aprofundar ao longo do episódio, mas de antemão alguns passos. Primeiro, essa ideia de que existe uma região que é naturalmente conservadora, ou seja, naturalmente, né, Santa Catarina, quase que por um instinto, uma cultura local, não sei, naturalmente as pessoas são conservadoras em Santa Catarina. Isso é uma falácia, porque não existe isso de uma região naturalmente conservadora ou que seja o inverso, naturalmente progressista. Tudo na história é sempre uma formação histórica. Nem sempre as coisas foram assim. Por exemplo, hoje em dia, a cidade de Blumenau, para dar um exemplo de que muita gente fala, se a gente perguntar, Blumenau tem uma tendência conservadora hoje? Certamente, eu acho que seria indiscutível, é algo que é indiscutível. Mas é importante a gente retornar nem muito tempo atrás, mas, por exemplo, durante a ditadura militar, Blumenau teve como a maioria dos seus prefeitos eleitos membros do MDB. A Arena perdeu diversas eleições, né? O partido que apoiava a ditadura perdeu talvez até a maioria das eleições da prefeitura de Blumenau. E a cidade também foi uma região muito importante no período das manifestações das diretas já, com núcleos bem importantes, né, dos grupos das diretas já atuando aqui. A indústria têxtil local já foi polo de várias greves e lutas sociais no estado. Isso sem falar, se a gente sair, por exemplo, aqui de Blumenau e daí falar, dar um giro por Santa Catarina, a gente pode falar da importância histórica do MST no oeste do estado, onde se encontram alguns dos assentamentos mais antigos e mais importantes do país. A gente pode falar, evidentemente, da Revolta do Contestado no Planalto Catarinense, que é um marco na luta brasileira, né, dos sertanejos brasileiros por dignidade, terras e o combate à fome. A gente pode falar da Novembrada, uma das manifestações que mais impôs uma humilhação pública mesmo para um dos ditadores da ditadura militar, no caso do general Figueiredo, durante seu governo. E podemos citar também, por exemplo, a organização histórica de luta política dos trabalhadores das minas de carvão no sul do estado, etc. e tal. Tem muita coisa que a gente poderia ficar citando aqui. Então não existe muito isso de que Santa Catarina é naturalmente conservadora. Se hoje existe uma certa hegemonia dessas ideias políticas, também tem uma razão histórica para isso. Mas nem sempre foi assim. Mesmo essa hegemonia não quer dizer um domínio absoluto. Segundo passo, também não há uma região que tende naturalmente ao desenvolvimento, né? Então tem certas pessoas que inclusive falam, não, é Santa Catarina, por causa dos imigrantes, o desenvolvimento quase que naturalmente foi ocorrendo, era uma tendência. E não, novamente, tudo é construção histórica. Santa Catarina tem índices elevados de índices de desenvolvimento humano e desenvolvimento econômico? Sim, claro que tem, é só a gente pegar as estatísticas. Mas foram dezenas, se não mais de uma centena de anos de políticas públicas voltados para um certo desenvolvimento do capitalismo industrial aqui, muito específico se comparado com outros estados brasileiros. E o que tem relação com o que a gente pode chamar de um projeto de embranquecimento do império para essa região e que foi projetado a partir do século XIX. E esse é um dos pontos que a gente vai desenvolver ao longo dessa parte do episódio. Esse projeto de embranquecimento da população brasileira, que foi proposto pelo Império, tinha a intenção de tornar a região aqui de Santa Catarina mais civilizada, mais europeia, né? Então a gente começa a ouvir palavras que muito remetem a algumas coisas do presente, né? E a ideia era ofertar terras para imigrantes europeus, pois eles eram vistos como superiores aos indígenas. E superiores em que sentidos? Os europeus saberiam trabalhar na terra e extrair mais recursos e fazer a terra dar mais dinheiro que os indígenas, pois os indígenas não exploravam, digamos assim, os recursos que ali estavam disponíveis. Era quase um desperdício nessa mentalidade cada vez mais capitalista e cada vez mais racionalizadora do ponto de vista econômico. Então, os indígenas, e aqui, claro, estou repetindo um argumento, assim, à época, no vista quase como inúteis, assim, ter indígenas na terra não produzia riquezas, vamos dizer assim, uma mentalidade bem predadora que passou a existir ali no século XIX, que o Império, assim, abraçou com força, né? Então, o Império Brasileiro foi particularmente danoso contra as populações indígenas no Brasil. especialmente no estado de Santa Catarina. Muitos imigrantes alemães e italianos, eles, né, a gente tem ali o contexto da segunda metade do século XIX, muitos deles vão fugir das crises em seus países e eles vão se dirigir aqui para Santa Catarina, tentar a sorte, tentar o desenvolvimento aqui, principalmente porque o Império começa uma política de propaganda internacional até, de venham para o Brasil, né, esses imigrantes europeus, para tentar embranquecer a região, e acreditavam-se que esses trabalhadores conseguiriam desenvolver e explorar as riquezas dali. E no caso da Alemanha e da Itália, esses dois países estavam passando por guerras e conflitos dos processos de unificação de ambos os países, então muitos trabalhadores pobres assim, vão tentar a sorte em outra região, vão pegar os seus poucos recursos e, bem, vamos tentar a sorte, né, no Brasil. O Brasil parecia promissor na época, né, a propaganda era feita de uma forma efetiva, então muitos, né, desses trabalhadores alemães e italianos, sendo que os países, né, ambos os países estão vivendo momentos muito difíceis, né, não é que eles vêm aqui, né, cheios de dinheiro, cheios de riqueza, muito pelo contrário, na maioria dos casos, pelo menos aqui em Santa Catarina, eles vêm com muitas dificuldades e com essa expectativa de ter a propriedade privada, de ter a sua terra, né? Essa promessa eles pensavam, pô, né, ao invés de viver a dureza que estamos vivendo aqui, quem sabe, né, tentar a sorte num outro país, pelo menos nós vamos ter a terra para trabalhar. Mas aí uma pergunta que novamente a gente precisa trazer à tona, mas e os indígenas? Muitos deles ou foram expulsos de suas terras ou, infelizmente, mortos em conflitos diversos, né? Abriu-se o campo, assim, expulsou-se os indígenas, em muitos casos, para colocar esses trabalhadores no local. Então, a presença desses indígenas foi sendo apagada, tanto no sentido físico, né? Infelizmente, muitos foram mortos, quanto historicamente. Só hoje, por exemplo, eu que moro em Blumenau e morei durante tanto tempo, que as crianças têm um conhecimento maior de quem foram os Xokléns, por exemplo, né? E aqui na região de Santa Catarina, hoje que a gente começa a falar mais sobre a presença de caigangues, guaranis, enfim, né? Isso é algo muito atual, porque historicamente esses povos foram sendo apagados. Eu até, inclusive, lembro de uma atividade que eu fiz com uma aluna, que eu dava aula para ela do que nós chamamos de magistério, e bem especificamente contar aqui, que eu pedi para ela entrevistar pessoas da família e perguntar sobre justamente a questão indígena, né? Qual foi a participação dos indígenas no desenvolvimento de Blumenau? E eu lembro que a mãe dela justamente falou que nenhum, quem desenvolveu aqui foram os alemães, mas a irmã mais nova dela, que já está nos anos iniciais, isso hoje em dia faz parte do currículo, ela já falou, não, dos Xokléns e tudo mais, ela já tinha uma resposta pronta, mesmo estando na terceiro ano, né? Então é interessante a gente ver que hoje em dia isso está sendo trabalhado, mas que historicamente, né, por muito tempo, essa presença indígena foi apagada da história de Santa Catarina como um todo. E a agricultura foi sendo desenvolvida por esses imigrantes, que no final do século XIX, e principalmente aqui a gente vai focar um tanto em Blumenau e região, mas muita coisa pode ser tomada para se falar de outras regiões, como o Oeste também, iniciaram o desenvolvimento de uma promissora indústria local. E esse é um dos pontos, assim, né? Esses agricultores começam a investir agora em indústria, muitos deles. E por que que essa indústria vai dar certo e por que que esse desenvolvimento capitalista local, aqui mesmo que incipiente, começa a dar certo? E esse certo entre aspas, digamos assim, né? Por que que funciona? Por que que se desenvolve? Deu certo, pois, a produção daqui era voltada para um pequeno mercado quase que autossuficiente, que se autoalimentava, o que permitia a acumulação de excedentes, ou seja, né, essas empresas elas conseguiam acumular excedentes, eram um mercado sustentável, digamos assim, existiam compradores que conseguiam fazer com que essas empresas se desenvolvessem, né? A desigualdade social não era muito grande aqui ainda, né, nesse sentido. Segundo ponto, esses imigrantes alemães, né, e europeus no geral, mas nesse caso aqui de Blumenau mais alemães, eles trouxeram know-how para o desenvolvimento de indústrias. Muitos deles, né, por exemplo, há uma indústria que é muito bem conhecida em nível nacional, a companhia Hering, que justamente vai se desenvolver aqui. A companhia Hering foi erguida por irmãos tecelãos já, né, que trabalhavam justamente com isso na Alemanha. Então eles trazem esse know-how, esse conhecimento de como fazer. Terceiro ponto, uma baixa presença de escravos na região. Nós vamos falar um tanto disso daqui para frente, mas de fato não existia tanto a presença de escravos. E por que que isso é importante para esse desenvolvimento? Tentando colocar de forma muito resumida, escravos não recebiam salários, então escravos não tinham formas muito grandes de renda, e essa desigualdade social, o fato de eles não terem como serem consumidores em potenciais. Como nós não tínhamos tanto a presença de escravos aqui, nós tínhamos mais consumidores de produtos, consumidores potenciais de produtos, o que equilibravam tanto essa economia local e fazia ela fluir num ciclo, né, de compradores e vendedores que era mais autossustentável, né? E isso eu tento explicar quase sempre para os alunos. Um dos grandes problemas, entre aspas, né, dos escravizados era para a economia como um todo, que prejudica, né, a escravidão, prejudica, obviamente, no sentido humano, né, a vida como um todo, mas economicamente o fato dos escravizados não terem salários não os tornam consumidores em potenciais. É um problema para o desenvolvimento do capitalismo, antes de mais nada. Não é à toa que nos episódios do Estação sobre escravidão eu sempre abordo isso. Muitas pessoas não combateram a escravidão porque simplesmente a consideravam injusta, cruel, né? Muitos deles a consideravam um problema para o desenvolvimento dos seus próprios negócios. Era um raciocínio muito, talvez, cruel também, mas do ponto de vista econômico. E o último ponto, o 4, a tomada das terras indígenas justamente para trabalhar com produção em cima. Então, esses 4 pontos ajudaram muito o desenvolvimento desse modelo específico de capitalismo local. E esse caso exemplar, porque basicamente a ideia, né, do império é de desenvolver uma espécie de caso exemplar de capitalismo local, né? E que muitas vezes foi cantado assim em glórias mesmo por vários péssimos intelectuais catarinenses. Isso só foi possível, esse desenvolvimento, né, ele só foi possível porque ele passou a conviver com um Brasil de verdade. Criou-se quase 2 Brasis, esse Brasil muito estereotipado aqui, assim, esse projeto de um Brasil que deu certo, vamos colocar aqui, que virou Santa Catarina, mas existia o Brasil de verdade, o escravocrata. O restante do Brasil ainda predominava uma grande quantidade de trabalho escravo, e o Império sabia que essas condições da experiência catarinense, elas eram muito específicas e dificilmente seriam capazes de ser replicadas assim no restante do Brasil, porque para fazer isso, seria necessário acabar com a escravidão em vários outros estados brasileiros. Na verdade, a escravidão seguia aqui em Santa Catarina, mas digamos reduzir, né, a quantidade de escravos no Brasil inteiro, e Santa Catarina privilegiava ainda as pequenas propriedades, enquanto em regiões como o Sudeste, né, nós já tínhamos grandes propriedades, em certas regiões no Nordeste também, grandes propriedades de terra voltadas para o plantio do açúcar, da cana-de-açúcar, do café, enfim. Então, teria que se reorganizar esse Brasil voltado para o mercado externo, né, e por uma grande quantidade de escravos, e isso não era interessante, porque a escravidão ainda era muito lucrativa para todos esses donos de escravos, e eles não queriam, né, abandonar suas grandes produções de café para tentar fatiar essas propriedades em pequenas propriedades e pensar em uma sociedade um pouco menos desigual ou algo do tipo, né? Não era do interesse desses escravocratas. Então, um ponto importante aqui para a gente caminhando para o fim dessa parte é: mas e a escravidão em Santa Catarina, já que estamos falando tanto disso? Ela não existia, ela era pouco significativa, e então é por isso que o Estado se desenvolveu de uma forma mais igualitária, porque a escravidão aqui não era tão importante? Então, aqui a gente precisa fazer uma pausa para reflexão, né? Para falar da escravidão e da presença das comunidades africanas e afrodescendentes em Santa Catarina, a gente tem que evitar alguns mitos ou mesmo mentiras a respeito do tema. Sim, a escravidão existiu em Santa Catarina, é evidente, sendo a ideia de um Estado europeu, puramente europeu, uma construção de uma falácia histórica, com objetivos políticos bem claros de exaltar assim, algumas abastadas famílias de agricultores e industriais brancos, descendentes de europeus, que passaram a ganhar muito poder político, em especial durante o século XX. E eles foram muito hábeis em construir para si esse mito do Estado europeu, né? Era algo que legitimava a própria história dessas famílias. Mas, curiosamente, deixava excluído ou invisibilizado quanto essas famílias se beneficiaram de políticas públicas construídas pelo Império Brasileiro no século XIX. E para falar a respeito da escravidão e da presença da população negra em Santa Catarina, a gente vai ouvir um áudio da professora, especialista na temática, professora Ilka Boaventura Leite, e sendo o corte desse áudio, né, é um corte que a gente fez, retirado de uma fala dela sobre o que ela chama de histórica invisibilização da população negra em Santa Catarina. E essa fala foi proferida em uma live para o Instituto Memória e Direitos Humanos, o IMDH, da UFSC. Está disponível no YouTube para quem quiser ouvir a live completa. A professora, né, faz uma fala bem mais longa e muito interessante. Mas, dito isso, vamos conferir esse trecho muito rico, onde a professora explica a sua tese, a sua leitura sobre a invisibilização da população negra em Santa Catarina.
Tanto nós temos uma tese que a gente vai defendendo a nossa pesquisa a partir desse trabalho que a gente publicou na década de 90, é uma tese que é sustentada na historiografia, nas literaturas de um modo geral e no imaginário, de uma especificidade do Sul em relação às outras partes do Brasil, e o Sul como uma Europa incrustada no Brasil, como um espaço de embranquecimento, de realização dessa ideologia da supremacia branca. Então, essa tese, ela é sustentada, primeiro, pelo fundamento de um passado colonial, essa ideia de que o passado explica o presente. Então, se o Sul do Brasil não teve um grande sistema de plantation, se o Sul do Brasil não teve um grande sistema escravista colonial baseado nessa ideia da plantation, das agriculturas de exportação, dos grandes sistemas das fazendas de produção de para exportação, portanto, ele não necessitou de um contingente muito grande de população de africanos escravizados e, portanto, isso explicaria uma segunda tese que norteia essa especificidade do Sul, que é a ideia de que essa sociedade, por ser uma sociedade com uma presença menor, que não tem um grande sistema escravista, que não tem grandes fazendas, e que ocupa, portanto, a população escravizada, africana escravizada, ela ganha uma presença significativa nesse espaço. E, portanto, essas relações senhoriais não vão acontecer da mesma maneira. Então, essa segunda tese, que é a tese de que no Sul a presença negra ela é minoritária em termos demográficos, significaria um sistema onde os proprietários de escravos tinham uma relação muito diferenciada com seus escravos, muito mais humanizada, e isso implicaria na ideia de uma sociedade mais democrática nas suas relações, que tratava de maneira mais humanitária os seus escravos, que, portanto, essa ideia de uma sociedade muito mais democratizada socialmente, ela é levada à ideia, ela vai ajudar a sustentar a ideia de democracia racial também.
E a partir dessa importante fala da professora, nós podemos quebrar dois mitos, digamos assim. Um, que a presença dos escravizados em Santa Catarina foi pequena porque o comércio local não era voltado para a lógica de grandes produções endereçadas ao mercado externo, como eu citei, né, o caso do açúcar, do café, que contavam com vasto uso de mão de obra africana na lógica das grandes propriedades. Entretanto, a historiografia local de Santa Catarina vem demonstrando que, mesmo sendo uma região moldada muito mais a partir da lógica da pequena e média propriedade, isso não impossibilitou a presença de africanos em setores muito importantes do comércio local de Santa Catarina durante os séculos 18 e 19, como nos engenhos de farinha de mandioca, que talvez era a principal atividade que, onde esses escravizados trabalhavam, na pesca baleeira, que era uma pesca obviamente voltada para a caça de baleias, com o objetivo de buscar carne desses animais, mas também produziu o óleo de baleia, né, que era algo muito importante para as comunidades locais aqui. E também, obviamente, no uso do trabalho doméstico. Então, alguns estudos, como no livro História Diversa, organizado pelas professoras Josiana Zimmermann Vidal e Beatriz Mamigonian, apontam que algo entre um quarto ou um terço até da população de Florianópolis, então ilha de Santa Catarina ou ilha de Nossa Senhora do Desterro, era formada por africanos ou descendentes de africanos. Sendo que, assim, desse conjunto da comunidade negra aqui local, metade era formada exclusivamente por africanos. Então, curiosamente, uma presença de pessoas recém-chegadas da África, né? E o ponto 2, a falácia de que uma menor presença de africanos em Santa Catarina, se comparado com os grandes centros da escravidão no Brasil, essa presença menor teria amenizado a violência, criado relações mais harmoniosas, ela precisa ser confrontada. Em primeiro lugar, assim, pelo próprio ato da escravização ser uma violência em si. Então, né, você falar que foi menos violento já parece estranho, porque a escravização é uma violência por si, né? Segundo ponto, os números da presença de escravidão realizados em Santa Catarina no século XIX, eles não são tão diferentes do restante do Brasil, assim, né? Claro, são diferentes do Rio de Janeiro, da Bahia, né? Porque lá nós tivemos uma presença realmente muito específica e muito bem concentrada de escravizados. Mas se a gente levar em conta, digamos assim, se a gente levar em conta números totais, regiões com maiores índices populacionais, obviamente, tendem a ter mais escravizados do que Santa Catarina. Mas se a gente levar pelos números percentuais, as porcentagens são muito parecidas, né? Da percentagem da população no total e a percentagem da população escravizada, a gente tem números bastante parecidos com o de Santa Catarina com o restante do Brasil, sendo meio estranho a gente falar de uma presença menor de escravizados aqui. E por terceiro, as relações dos imigrantes europeus e descendentes de imigrantes europeus com a população negra nunca foram passíveis da gente rotular como harmoniosas, né? Tendo em vista especialmente que após a abolição, grande parte da população negra local ficou sem terras, como já viviam sem terras, né? Tendo em vista o predomínio no estado da propriedade privada nas mãos da população branca. Algo que a gente vai ver que foi muito, muito importante para o desenvolvimento desse capitalismo local, né? Uma região onde a população branca tinha esse privilégio, esse direito que muitas vezes para a população branca de outros estados também ainda não havia sido conquistado. A ideia do direito ou da conquista da propriedade privada, a terra, né? Esse direito a ter acesso à terra é algo que difere bastante a história de Santa Catarina de outras regiões do Brasil. E é sobre isso que nós vamos falar na segunda parte do episódio.
Parte 2. O capitalismo como ideologia em Santa Catarina.
Como falamos, o desenvolvimento do capitalismo local aqui de Santa Catarina, ele teve como base a vontade do Estado brasileiro em construir aqui um caso exemplar de, entre aspas, sucesso, né? De um desenvolvimento muito específico, assim, e como a gente colocou essa espécie de caso de sucesso, onde nós teríamos aqui uma região branca, industrializada e com níveis de desigualdade inferior às demais, né? Eu até brinquei no fio que a gente escreveu, né? Que eu escrevi, que seria uma espécie de um Brasil que deu certo, principalmente porque ele quase não parecia o restante do Brasil. Então, essa ideia de construir quase um projeto específico aqui para a região, e que é muito replicável com certas regiões do Rio Grande do Sul também, do Paraná, enfim, mas hoje vamos focar mais em Santa Catarina para ter mais detalhes. E aqui nós temos um conceito-chave para a nossa conversa, e que é um conceito que ele foi desenvolvido pela antropóloga, historiadora Giralda Seifert. E esse conceito é o do colono operário. Importante aqui colocar, ela desenvolveu esse conceito para falar a respeito dos trabalhadores de uma região bem específica de Santa Catarina chamada Vale do Itajaí, onde fica Blumenau, Brusque, Pomerode, enfim, outras cidades. O estudo dela até é bem mais específico da região de Brusque, mas eu acho que esse caso, ele permite, esse conceito permite dar conta de várias experiências muito semelhantes, assim. Então ele pode ser talvez em alguma medida replicável para outras regiões, não só de Santa Catarina como do Brasil. Mas eu estou falando tudo isso e ainda não expliquei, afinal de contas, o que é o colono operário? Ele é o sujeito que ele possui duas fontes de renda. Ele é proprietário da sua própria terra, digamos assim, né? Então ele trabalha com o cultivo da terra, mas ao mesmo tempo ele também tem um trabalho como operário na indústria local. É a pessoa que trabalha em duas frentes, digamos que durante a semana, ao longo do dia, ele trabalha na indústria local, mas no tempo que lhe resta em casa, nos finais de semana, antes de ir para o trabalho, depois do trabalho, ou outros familiares, né? Ele vai para o trabalho, mas outros familiares seguem trabalhando na terra. Pois o grande diferencial do colono operário é essa. Nós já temos uma região onde a gente tem uma indústria local e as pessoas também têm a propriedade privada, o que é algo muito diferente de várias regiões do Brasil, né? Por exemplo, em São Paulo, e a gente está falando de que essa realidade já acontece ali no final do século XIX, no decorrer do século XX, por exemplo, em regiões como São Paulo, as pessoas estão morando de aluguel, estão morando, trabalhando, né, para uma outra pessoa, enfim, elas vão para o trabalho e voltam para uma terra que não é sua ainda, né? Esse direito à propriedade privada e poder trabalhar também numa indústria local ao mesmo tempo é algo muito, muito específico, o que dava a essas pessoas uma dupla fonte de renda, como falamos. Mas para falar sobre o desenvolvimento justo do capitalismo local aqui e dessa característica, né, do colono operário e da característica da classe trabalhadora catarinense, e talvez tentando explicar por que ela tenderia ao conservadorismo, nós chamamos um grande especialista na área, que também já participou várias vezes aqui do Estação Brasil, o professor Reinaldo Lindolfo Long. Nós fizemos essa pergunta direcionada a ele, né, para ele falar um pouco sobre o desenvolvimento da classe trabalhadora aqui em Santa Catarina, a relação dela com o conservadorismo, e eis aqui que nós temos uma resposta do professor Reinaldo.
Olá, Ricardo, muito obrigado pelo convite para falar aqui aos seus ouvintes desse podcast de muito êxito. E essa temática que você propõe, esse questionamento que você apresenta, eu acho que ele é bastante importante no momento em que nós vivemos. Mas ele diz respeito a uma trajetória histórica um pouco mais longa, que não pode, que não se refere às últimas eleições, tampouco aos últimos anos. Eu penso que uma possível resposta ao seu questionamento tem a ver com o tipo de relacionamento que se estabeleceu em boa parte de Santa Catarina entre capital e trabalho, e o tipo de interação entre trabalhadores e trabalhadoras com empresas capitalistas e sistemas de produção capitalistas desenvolvidos em Santa Catarina. Santa Catarina é uma sociedade que, para uma parcela significativa de sua população, historicamente é marcada pela propriedade privada. Por muitas décadas, acessar a propriedade privada constituiu um horizonte razoavelmente concreto para muitos trabalhadores e trabalhadoras em Santa Catarina. Essa situação, essa condição, permitiu para uma parcela significativa de trabalhadores e trabalhadoras em Santa Catarina desenvolver formas híbridas de relacionamento entre trabalho e capital. Então, nessas formas híbridas, a gente não teve necessariamente a prevalência de uma expropriação total de uma parcela até significativa da classe trabalhadora em Santa Catarina durante muitas décadas. Muitos trabalhadores conseguiram, ainda que a duras penas, manter a propriedade privada ou, pelo menos, ter a expectativa, ter uma possibilidade concreta de manter no seu horizonte a aquisição e a manutenção de uma propriedade privada. Os trabalhadores catarinenses, uma parcela significativa deles, neste caso, muitos beneficiários das políticas imigratórias que prevaleceram no sul do país ao longo do século XIX, fizeram de tudo no século XX. Muitos desses trabalhadores e trabalhadoras lutaram bravamente para manter essa condição de proprietários, desenvolvendo aí formas de relacionamento com o mundo do trabalho bastante complexas, né? Uma dessas formas de relacionamento, que a gente pode dizer que é uma forma bastante híbrida de interação com o mundo do trabalho, foi identificada pela professora Geralda Seifert, no Vale do Itajaí, na figura do que ela denominou de colono operário, que é aquele trabalhador fabril, que é também um pequeno proprietário rural. Ou um trabalhador e trabalhadora fabril, que é filho, filha, esposa, de um pequeno proprietário rural. Ou seja, um trabalhador fabril que mantém uma interação com a pequena propriedade, mantém um tipo de relacionamento bastante sólido com a pequena propriedade e que se esforça e que desenvolve estratégias de vida, projetos de vida para manter essa condição. Eu diria que essa tipologia do colono operário, embora restrita a uma parcela da população do Vale do Itajaí num período histórico bastante característico, que tem a ver com meados do século XX, Embora tenha suas características muito específicas para aquela região, mas a gente vai encontrar essas formas híbridas sendo desenvolvidas ou sendo praticadas em outras regiões de Santa Catarina, de tal maneira que as interações entre capital e trabalho são muitas vezes mediadas por relações familiares muito homogêneas, muito sólidas, por uma relação com a propriedade privada, pela relação com instituições muito articuladas e muito próximas do poder, como no caso das igrejas, associações políticas, organizações políticas, num estado que é caracterizado pela grande prevalência de pequenas e médias cidades. De tal forma que, nessas condições e em determinados contextos políticos muito, muito particulares, nós vamos ver que uma parcela significativa desses trabalhadores e trabalhadoras tendem a se identificar com os valores daqueles que se dizem os defensores da propriedade privada, aqueles que asseguram que vão garantir a condição de proprietários a esses trabalhadores e trabalhadoras. Em geral, partidos de direita, partidos conservadores.
E o professor Reinaldo também, né, a gente viu aqui vários pontos muito interessantes da fala dele, né, que ele vai apontando sobre as características desse colono operário, a relação, né, com esse conservadorismo, enfim. E o professor ainda complementa, né, a fala dele, colocando algumas reflexões importantes nessa segunda parte, falando tanto de que esse colono operário, ele conseguiu se desenvolver, ter a sua própria terra, mas assim, se eles tinham a terra, outras pessoas tinham que deixar de ter, digamos assim, né? É, a terra era expropriada de outras pessoas para repassar para esses colonos operários. E aí entra a questão da população negra, da população indígena de Santa Catarina, e o professor ainda termina fazendo uma reflexão sobre alguns dos riscos também que a gente pode cometer ao relacionar tão diretamente a classe trabalhadora, os trabalhadores catarinenses, com o conservadorismo, quando as coisas são mais complexas do que podem ser. Então fica aqui esse complemento crítico também, né, do professor Reinaldo, essa questão das terras e das expropriações de terras em Santa Catarina e o desenvolvimento do capitalismo local.
Uma condição que a gente não deve esquecer é que essas estratégias para a manutenção da condição de proprietários passou muitas vezes em Santa Catarina pela expropriação de trabalhadores muito pobres, trabalhadores especialmente negros, trabalhadores que não tiveram acesso às políticas agrárias, às políticas que favoreceram, de alguma maneira, os pequenos e médios proprietários de origem europeia na virada do século XIX para o século XX. Isso sem mencionar a expropriação de populações indígenas, né? Isso sem deixar de mencionar a expropriação de populações indígenas. Então, a gente tem aí, de um lado, um trabalhador, uma camada da classe trabalhadora que se identifica com valores associados à propriedade privada, que se identifica com valores étnico-raciais muito homogêneos, que se identifica com questões como organização familiar, associações políticas, e que, em muitos casos, se identifica inclusive com as empresas para quem o seu trabalho é fornecido, é vendido na forma de força de trabalho. Por outro lado, em contextos políticos mais precisos, a gente vai encontrar também essa condição de um trabalhador que é proprietário, fornecendo, em contextos muito precisos, para esses trabalhadores e trabalhadoras uma determinada autonomia. Uma autonomia que pode, em determinadas circunstâncias, não se manifestar, não se expressar necessariamente como uma política conservadora, mas às vezes uma política de crítica, mas às vezes uma forma política crítica em relação principalmente ao Estado, principalmente a determinados governantes. Essa situação ocorreu em determinados momentos históricos, em determinadas circunstâncias. quando o fato de não depender exclusivamente do salário ganho na empresa favoreceu alguns movimentos críticos. Então, a gente não pode simplesmente dizer que o trabalhador e a trabalhadora de Santa Catarina são majoritariamente conservadores e que essa condição é linear, homogênea, e isso não tem nenhuma possibilidade de mudança. Há determinadas circunstâncias históricas que podem fazer com que essa condição venha a ser questionada pelos próprios trabalhadores e trabalhadoras.
Eu vou trazer aqui o mesmo exemplo que eu dei no fio, que eu escrevi no Twitter, porque eu acho que ele é muito elucidativo e ajuda a pessoa que talvez não tenha tanta familiaridade com esse mundo dos conceitos, das reflexões mais profundas, né, da história, da sociologia, da antropologia. Eu vou dar um exemplo da minha família. Então, um exemplo para ilustrar esse conceito do colono operário e da questão da expropriação de terra, que o professor Reinaldo falou, eu vou dar o exemplo do meu avô e da minha avó. O meu avô foi um descendente de alemães, descendente de uma família de agricultores que já contava com a sua terra. Uma terra simples, mas que era deles. A minha avó, né, então, foi uma mulher negra, descendente de trabalhadores da roça, do mundo rural, possivelmente, né, ex-escravizados, e ambos passaram muitas dificuldades nas suas vidas, né? Enfrentando problemas, momentos de praticamente fome, podemos dizer, uma série de dificuldades. Lembro, né, não querendo abrir aqui especificidades, mas meu avô muito emocionado, lembrando de momentos de fome na infância dele, enfim. Mas essas dificuldades foram passadas de formas distintas. O fato que eu quero chamar a atenção aqui é a família do meu avô, que foi um colono operário, ele tinha sua terra para plantar, colher, trocar e comercializar. Então, mesmo que pouco, mesmo com mil dificuldades, a terra era da família dele. Isso diminuía muito os riscos do que poderia acontecer com a família no geral. Enquanto a família de minha avó não tinha nada além do seu corpo e do trabalho para vender, pois eles não eram proprietários de terra. Então, o fato central aqui que eu quero colocar é que, por exemplo, meu avô, ele viveu toda essa experiência no período do pós-guerra. Ele trabalhava na indústria têxtil local e na roça de forma concomitante, ao mesmo tempo. E na roça ele não pagava aluguel, porque justamente eu falei, a terra era da família. Quantos trabalhadores brasileiros, mesmo que pobres, nesse recorte histórico do pós-segunda guerra, poderam desenvolver as suas vidas nessas condições? A maioria sempre dependeu do trabalho informal e a maioria nunca teve terras. Então, essa é uma situação muito específica para os trabalhadores catarinenses se desenvolverem e, como o professor Reinaldo colocou, facilitava a ideia, né, de você defender os defensores da propriedade privada, porque um dos grandes medos dessa população era sempre perder as suas terras, perder esse mínimo que eles tinham conquistado, né? Então, isso relacionou muito, né, esse desenvolvimento do capitalismo local facilitou muito com que esses trabalhadores catarinenses acabassem defendendo posturas mais conservadoras, no sentido não conservadorismo nos costumes, como a gente costuma falar hoje em dia, mas conservar o que eles já tinham conquistado, né, e que era muito comparado a outras realidades da população brasileira. Mas estamos falando de pessoas que viveram a fome, estamos falando de pessoas que viveram dificuldades. Para eles era uma pequena conquista, ou, digamos, uma conquista necessária, um mínimo de dignidade para eles não caírem no mundo ainda pior, onde eles não teriam terras, né, com dificuldades maiores, onde eles não teriam nem a própria terra. Então, o que isso tem a ver com conservadorismo? Basicamente tudo, porque a palavra-chave aqui é ideologia. Convencer a população local de que o capitalismo funcionava foi mais fácil a partir desse fenômeno local muito específico, né? Fala-se em mérito desses imigrantes europeus e se esquece dos diversos fatores estruturais que beneficiaram o desenvolvimento das suas vidas aqui, né? O desenvolvimento das suas famílias aqui. E esse desenvolvimento local, do capitalismo local, ele não se deu só por uma questão de vontade, né? Porque existe um argumento muito aqui, os alemães são mais trabalhadores, os italianos são mais trabalhadores. Não tem nada a ver com uma questão de vontade. Todos tinham vontade de ter uma vida melhor, os indígenas, os negros, os próprios europeus, enfim. É uma questão de possibilidade. As estruturas que aqui foram desenvolvidas vidas possibilitaram que um desses grupos se desenvolvesse muito mais do que os outros e que um desses grupos se desenvolvesse até muito mais do que outros grupos semelhantes no restante do Brasil. O capitalismo em Santa Catarina se deu em moldes muito específicos e muitíssimo facilitados. Uma industrialização precoce, é uma dupla fonte de renda e várias políticas públicas que facilitaram muito esse caminho e que também não abalavam a escravidão no restante do país, né? Então, é por isso que nós vamos tendo, inclusive, uma desigualdade entre regiões. Santa Catarina recebeu muitos benefícios e certos privilégios que outras regiões brasileiras não puderam contar, principalmente a população escrava de outras regiões brasileiras não puderam contar. E é fundamental terminar aqui dizendo que toda essa idealização de Santa Catarina como estado desenvolvido e tudo, é importante que a gente também frise que a região do Planalto Catarinense possui bolsões de extrema miséria, muito complicados mesmo, assim, né, casas com pessoas morando em casa de palafita, grandes, grandes dificuldades mesmo. A região do Contestado é uma região de extrema miséria em Santa Catarina e que os grandes centros urbanos também do estado vivem, assim, com níveis elevados de pobreza nos seus bairros periféricos, realidades não muito distintas de outros grandes centros urbanos brasileiros. Então, todo esse papo do estado desenvolvido, etc e tal, também, muitas vezes, a gente invisibiliza, né, as contradições do capitalismo e da realidade social de Santa Catarina também. E também, só para terminar, essa questão do colono operário diz muito respeito, foi desenvolvida para dizer muito mais respeito em relação aqui à região de Blumenau e do Vale do Itajaí. Então a gente tem que tomar cuidado às vezes a replicar ela em outras regiões, mas acho que no geral também serve muito para analisar o oeste catarinense e por aí vai. Mas, por exemplo, regiões como Florianópolis teve um desenvolvimento ainda mais particular, ainda próprio. Santa Catarina, ela é fatiada por diversas regiões, cada uma com a sua micro-história, digamos assim, sua história em particular. Mas, de fato, essas reflexões aqui, mesmo que de formas mais gerais, ajudam muito a gente a entender como Santa Catarina foi se desenvolvendo de uma forma muito diferente de outros estados brasileiros. Eu espero ter ajudado com isso. Então, terminamos aqui essa parte e daí a gente chega no último momento, um pouco mais de reflexão sobre o presente. E aí? Refletimos a respeito de todas essas questões do passado. Mas e o presente de Santa Catarina? Como a gente consegue ver tudo isso que a gente falou atuando na realidade local aqui do estado? Partimos para a última parte desse episódio com algumas reflexões finais.
Parte 3. Santa Catarina e a extrema-direita no tempo presente.
O último bloco desse episódio é focado em discutir a Santa Catarina de hoje e os problemas do conservadorismo e da extrema-direita em Santa Catarina na atualidade. Então, como a gente já viu, há vários caminhos, né, alguns caminhos para se explicar essa histórica tendência conservadora na própria classe trabalhadora do estado de Santa Catarina, o que parece ser o mais pontual, assim, o mais aquele fator que talvez mais difira Santa Catarina dos outros estados, é que a própria classe trabalhadora muitas vezes tende mais à direita, ao conservadorismo e atualmente talvez mais à extrema-direita. Mas, assim, trata-se de uma tendência, não de uma verdade absoluta, né? Então a gente precisa fazer essa leitura fina, né? Diferenciar o joio do trigo. E no geral, o que podemos ver no presente é que os dados oriundos de pesquisas aparentam demonstrar que o conservadorismo de Santa Catarina, ou mesmo seus casos de crimes de intolerância, né, eles não parecem estar tão isolados de outras realidades no país. Então, a gente trouxe aqui algumas informações para uma reflexão final. Por exemplo, há uma associação constante entre Santa Catarina e o bolsonarismo, o que é bastante apropriado, tendo em vista que nas duas últimas eleições, os governadores eleitos no estado tiveram apoio direto de Jair Bolsonaro, o próprio presidente, né, então o presidente Jair Bolsonaro teve bastante votação aqui, né, nas duas eleições, bem como o estado elegeu, na sua maioria, senadores e deputados bolsonaristas. Mas esse fenômeno ele não está assim tão dissociado de estados, como por exemplo, eu vou pegar aqui só para finalidade didática de exemplos mesmo, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que também, nas duas últimas eleições, elegeram governadores que surfaram em maior ou menor grau na onda bolsonarista, como Dória e Tarcísio em São Paulo, no Minas Gerais duas vezes Zema, e no Rio de Janeiro, Wilson Witzel e Cláudio Castro, e que contaram com votações expressivas também para o Senado. Vamos pegar as últimas eleições, por exemplo, em São Paulo, o ex-ministro Marcos Pontes, né, um ministro bolsonarista, se elegeu, no Rio de Janeiro, Romário, também membro do próprio partido do presidente, e em Minas Gerais, Cleitinho Azevedo, que foi, né, embora do PSC, também apoiado diretamente por Bolsonaro. Para deputados federais, o PL PL, né, o partido então, né, de Bolsonaro, nas últimas eleições, fez a maior bancada no Legislativo Federal, em Rio de Janeiro, em Minas, em São Paulo. E para o Legislativo Estadual, o PL também fez a maior bancada, né, nas Assembleias Legislativas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Aqui é a única exceção, Minas Gerais, onde o PT obteve maioria. Ah, Ricardo, então você está querendo dizer que você está suavizando ou relativizando o bolsonarismo em Santa Catarina e jogando a responsabilidade no Sudeste? Não, nenhuma forma. O que eu quero dizer é que a gente precisa largar a mão desses recortes tão regionais, porque não é a região, né, o ponto central. O que a gente precisa entender é que o bolsonarismo e a extrema-direita vem crescendo de forma geral, em especial no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O Centro-Oeste talvez seja um tanto mais fácil de explicar devido à grande relação entre o bolsonarismo e o agronegócio, né? Mas isso pode ser debatido num outro episódio, talvez nos aprofundando mais na relação extrema-direita, Centro-Oeste, bolsonarismo e Centro-Oeste, enfim. Mas no caso do Sul e Sudeste, o fenômeno, ao meu ver, e essa é uma leitura muito particular minha, tem relação com a precarização do trabalho e principalmente a desindustrialização nestas regiões que outrora foram bem industrializadas, né? Então o século XXI consolidou o processo de desindustrialização e agora o trabalhador comum ele precisa se virar em formas de trabalho com pouca ou nenhuma estabilidade, trabalhar sem carteira de trabalho ou com contratos curtos, em condições de trabalho cada vez mais precarizadas, terceirizadas e com pouca ou nenhuma expectativa de futuro. É aquele cara que ontem trabalhava de carteira assinada na indústria local, mas hoje a indústria fechou e ele é Uber, ele roda 12 horas por dia para fazer renda, é bolsonarista, tem medo da violência urbana que pode levar o seu carro, que é a sua única fonte de trabalho, que devido a essa insana ideologia ultraliberal bolsonarista, né, de internet, vendo o fato de trabalhar 12 horas, não uma condição horrível de trabalho, mas quase um mérito pessoal, né? Afinal, para ele, a sua renda não é aquilo que sobra da exploração insana do seu trabalho, mas sim um fruto da sua incrível capacidade de se dedicar ao trabalho, né? 12 horas por dia, né? Quantos não falam isso com orgulho? Então, como o incrível Richard Sennett aponta pra gente, né? Um grande estudioso das relações de trabalho, nós vivemos em tempos em que o trabalhador, que constitui a carreira de anos dentro de empresas, onde o trabalho, claro, era ruim, difícil, complicado, mas vivia-se em vilas e bairros operários, onde se criava minimamente um clima de comunidade, né, de irmandade entre trabalhadores. E existia maior perspectiva de estabilidade, porque as empresas tinham uma longa tradição no mercado, né, parecia que nunca iam fechar, que nunca iam, né, viver crise. Então, este trabalhador, né, praticamente não existe mais, aquele trabalhador com 30 anos de casa, assim, né, trabalhando na mesma empresa, na mesma indústria. E hoje, com a desindustrialização crescendo, e cada vez mais o setor de serviços e a informalidade tomando o espaço das antigas indústrias, sendo que no setor de serviços se paga menos, se contrata gente com menos especialização, se remunera, então por isso menos, né? Os trabalhadores eles lutam para sobreviver em empregos diversos, sentem-se inseguros e aparentemente o bolsonarismo e a extrema-direita se valem muito bem dessa insegurança, desses medos, para dar respostas simples para problemas complexos, ou seja, né, a sua vida não piorou, porque o capitalismo vem mudando, encontrando novas formas de te explorar cada vez mais, né, explorar os trabalhadores cada vez mais. A sua vida piorou porque o PT, o comunismo, o STF, os políticos em geral, os partidos, os iluminatis, os reptilianos, o diabo, seja lá o que for, não quer que você possa trabalhar, né? Não quer que você ganhe mais dinheiro, bem como não quer que a violência urbana seja combatida como se deve, né? Que como se deve é matando vagabundo, né? Nem querem combater a corrupção, né? E, em suma, eles não querem dar maior segurança financeira, física e moral para sua família. Mas a extrema-direita está aqui para te dar essa segurança, né? Então esse é o argumento final. Esse tipo de retórica é perfeita para criar votos e popularidade da faixa de renda dos trabalhadores que ganha algo em torno de 2 a 5 salários mínimos e que vivem em regiões que já foram industrializadas, mas hoje vivem as dificuldades da desindustrialização. Curiosamente, regiões onde o bolsonarismo vem crescendo ou se consolidando, como no Sul e no Sudeste. Porém, um ponto que deve ser levado em consideração e debatido de forma urgente, e isso não pode escapar desse episódio, a grande presença de células nazistas hoje em Santa Catarina, ou neonazistas, se preferirmos, né? Em matéria publicada em novembro de 2022, e com dados baseados na pesquisa da professora Adriana Dias, que, infelizmente, infelizmente, temos que registrar que veio a falecer, né, no ano de 2023, e deixamos aqui as nossas condolências aos familiares, amigos e pessoas próximas, né? Pesquisa da professora Diana demonstrou que, apesar dessas células nazistas estarem crescendo no país inteiro, isso é importante de ficar registrado, Santa Catarina ainda concentra grande parte desses grupos, né, que se comunicam pela internet, né? A pesquisa dela é focada muito também nesse ambiente. Então, no estado de Santa Catarina, foi identificado 320 células, sendo que o grupo, que o segundo, né, estado com maior número foi São Paulo, com 268, né, 320 para 268, tem uma diferença, ainda mais tendo em vista o tamanho diferente da população, né, das duas regiões, ou seja, é ainda mais preocupante para Santa Catarina, que tem menos habitantes e mais células, né, e especialmente preocupante para a cidade de Blumenau, que sozinha registrou 63 dessas células. E o fato curioso aqui é cruzar algumas informações, porque esses grupos neonazistas do presente parecem se valer muito da associação com essa ideia da identidade europeia e germânica que vimos na primeira parte do episódio. Só que o fato curioso é que, se a gente pega a pesquisa do professor historiador René Goetz, o fascismo no sul do Brasil, a gente pode ver que durante a Segunda Guerra, boa parte da comunidade alemã ou descendentes de alemães tentavam evitar a associação direta com o nazismo, por diversas razões, e a gente não vai explorar isso tanto aqui. Mas, e de alguma forma, o grande objetivo deles era se integrar à comunidade de brasileiros local, pois em suas cartas e textos apresentavam um certo sentimento de gratidão ao país que os abrigavam, né? Não obstante, esse é um dos caminhos para se explicar a adesão desse grupo até ao integralismo, movimento radicalmente nacionalista que foi muito popular aqui na região. Então, o Partido Nazista teve células atuantes em Santa Catarina durante a Segunda Guerra. Sim, tivemos um partido nazista atuante aqui em Santa Catarina, mas muito pouco efetivo, com um contingente muitíssimo pequeno, quase insignificante. Em especial, se a gente comparar o partido nazista com o integralismo. Este, sim, um movimento autoritário, ultraconservador, nacionalista, com contornos fascistas e que ganhou real popularidade na região, mas muito tentando, né, os próprios descendentes de alemães ou alemães tentando se demonstrar brasileiros, né, com o integralismo. Claro, tem uma mistura dos objetivos autoritários políticos e tudo mais, mas é um pouco mais complexo que isso e é bom a gente entender isso na sua complexidade. Em números totais, o estado que teve mais células do partido nazista durante a Segunda Guerra foi o estado de São Paulo. Então, para a gente ir caminhando para o fim das reflexões, é importante a gente entender o que fabrica o nazismo, a extrema-direita, enfim, não é necessariamente a região, o que as pessoas naturalmente são dessa ou daquela forma lá, porque isso não existe, né? O que fabrica essas ideias são as condições históricas, culturais, políticas e econômicas que as favorecem para crescer. Então, por exemplo, se essa pesquisa, né, da professora Adriana demonstrou que as ideias nazistas estão crescendo por quase todo o Brasil, alguma coisa aconteceu nos últimos anos que favoreceu tais ideias, acho que eu nem preciso desenvolver muito, né? O que será que 2018 para cá aconteceu que favoreceu, deixou essa gente com tanta vontade de se expressar ou se sentindo tão confortáveis para se expressar assim, né? Acho que a gente não precisa refletir muito para chegar numa resposta, né? Embora as respostas nunca sejam simples, mas deixo aqui no ar, acho que todo mundo entendeu. E uma última reflexão até que eu coloco, encerrar, é que muitas vezes quando eu escrevo no Twitter ou no Instagram que eu vivo em Santa Catarina, que eu dou aula em Santa Catarina, muitos respondem com boa sorte, né? Nossa, eu te admiro, imagina, dá aula nesse estado, etc e tal. E é curioso, porque eu acho que talvez a coisa mais importante que tenha que ser feito, mesmo que se a gente comprar todo o argumento, né? Justamente, Santa Catarina é o antro do conservadorismo, do nazismo, da extrema-direita no mundo. Talvez justamente seja mais importante uma pessoa estar aqui, trabalhando aqui e dando aula e tentando lecionar e tentando levar reflexões diferentes para pessoas que precisam entrar em contato com essas ideias diferentes, porque senão muitas vezes elas ficam, né, esses jovens, essas crianças ficam retroalimentando ideias, né, caso tenham em casa, por exemplo, esse tipo de ideias, elas precisam entrar em contato com o diferente, elas precisam saber o que foi o nazismo, enfim, o conhecimento é um dos caminhos para se combater essas ideias tão infelizes que a gente quer deixar bem lá no passado e não presentes na nossa história. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio, falando um pouco sobre as origens, né, do conservadorismo aqui na região e também um pouquinho sobre o presente. E muito obrigado pela atenção até aqui, vamos lá então para o nosso encerramento e para as nossas considerações finais. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Estação Brasil. Agradeço a audiência de vocês até aqui. Fica como uma dica que no Instagram do Estação Brasil, nós temos um post com alguns livros, dicas de livros, caso você tenha interesse em conhecer mais sobre essa história do conservadorismo e da extrema-direita em Santa Catarina. Lá tem algumas dicas de livros, tem um post só com esse título mesmo, é só ir lá procurar. E daí ficam as referências, o livro do professor René Goetz, enfim, tem alguns livros, acho que são 5 no total, para quem quiser saber mais sobre o assunto. Então, espero que vocês tenham gostado, esse é o nosso retorno aos episódios para além da série, nós terminamos a nossa série sobre eleições que mudaram o Brasil e agora vamos ter um conjunto de episódios sobre diferentes temáticas, tá bom? Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e para quem quiser continuar acompanhando o nosso trabalho, pode nos seguir nas redes sociais, o Instagram é Estação Brasil FM, o arroba, é Estação Brasil FM, tanto no Instagram quanto no Twitter, onde nós estamos mais ativos. E se você quiser, achou o episódio legal, aprendeu alguma coisa nova, e quer compartilhar, enfim, fica como sugestão, compartilhe no Instagram, nas suas redes, no boca a boca, pelo WhatsApp, enfim, indique para as pessoas, leve a palavra do Estação Brasil para novos ouvintes, digamos assim. E se você gostou do episódio e tem condições, de dar um apoio de pelo menos R$5 por mês, saiba que você pode nos apoiar, via apoia.se/Estação Brasil FM, é só entrar lá no site. A contribuição mínima, é de R$5, um valor baixo e que lhe dá acesso ao nosso grupo de WhatsApp, aos grupos de WhatsApp, até melhor dizendo, um que é mais para comunicação entre os membros mesmo, a gente tá lá sempre batendo uma ideia quando necessário, quando é oportuno. E também temos o nosso outro grupo, que é uma newsletter, sempre com novidades na área de história, episódios de podcast, enfim, várias coisas que a gente vai postando lá para atualizar o pessoal. E como último ainda instrumento que você pode apoiar a Estação Brasil, nós temos o Pix do Estação Brasil fm@gmail.com, que você pode contribuir com qualquer valor que você achar apropriado, também ajuda, nos ajuda a manter o Estação Brasil no ar, o podcast no ar. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio, sigam apoiando e ouvindo principalmente o Estação Brasil, nos vemos na próxima, um abraço, até mais.
Estação Brasil é uma produção independente que conta com roteiro, apresentação e coordenação de Ricardo Duve, edição de Guilherme Silva, artes visuais, Iclis Rodrigues e Ricardo Duve e narrações de Priscila Duve.